Temos que começar com um pedido de desculpa desta vez, porque o último episódio foi uma vergonha.
Uma vergonha. E és tu o nosso editor e produtor.
Sim, mas eu sou o nosso editor e produtor...
Entre outras coisas.
Sim, mas eu não sei fazer isto, não é?
Pois é isso, tem corrido bem.
Contexto, o que é que aconteceu, para quem não ouviu o último episódio... Já não foi a primeira vez, mas o som ficou com muita interferência. Havia ali alguma coisa que estava a fazer com um dos microfones, depois viemos a perceber que era o meu. Estivesse ali com um ruidinho de fundo que, eu confesso, eu depois ouvi o episódio, eu nem sequer me estava a conseguir concentrar muito bem no conteúdo, porque estava sempre a ouvir aquilo.
É, não. Eu tive vergonha deste episódio. Eu queria tirar.
Tu entraste na sala.
E ele diz assim, vamos ter que apagar.
Tu entraste na sala e foi, ó João, isto é uma vergonha. Eu, calma aí, André Ventura, o que é que se passa?
Oi, menos. E é uma vergonha apresentar aquilo assim aos nossos ouvintes.
É verdade, é verdade.
Eu pedi desculpa no Instagram a quem viu, por mim ter-se apagado, mas tu estavas satisfeito com os conteúdos.
Quer ver? Sim.
Mas pronto,
confesso que eu ainda não sei qual é a origem do problema. Ou seja, estou aqui com os dedos, como é que chama?
Cruzados, a fazer figas.
A fazer figas, para que não volte a acontecer. Vim para este episódio, sentei-me à mesa da nossa sala para gravar este episódio como se estivesse a entrar numa prisão, sabes? Deixei os meus bens todos, tipo, tirei a aliança, tirei o relógio, tirei o telemóvel,
para
deixei
tudo longe. Sabes porquê que fizeste isso? Porque houve uma situação aqui há uns tempos, alguns episódios, em que teve interferência e tu culpaste-me a mim. E tu agora percebeste que tinha sido o teu microfone... E ficaste a sentir-te mal.
Mas não,
não foi, João.
O facto desta vez termos conseguido perceber que foi o meu microfone, não quer dizer que das outras vezes em que tivemos um bocadinho de interferência, nós não usamos a palavra culpa aqui em casa, mas o problema não tenha sido teu, porque tu de facto, às vezes nós estamos a falar, e eu vou revelar aqui uma coisa escandalosa. Bomba. Tu às vezes pegas no telemóvel enquanto nós estamos a falar e aproximas o telemóvel do microfone.
Tenho quase sempre o telefone em modo voo, para começar. E quando não tenho, não foi às vezes que eu interferência. Enfim, avançando com este tema, pedimos desculpa a quem ouviu o episódio anterior, mas acima de tudo agradecemos a quem de facto ouviu o episódio anterior, porque se ouviram até ao fim é porque são mesmo nossos amigos e família, provavelmente.
Sim. Por acaso, portanto, eu esta semana estive a ler um artigo que era, apareceu uma coisa que é 5 dicas para melhorar o seu podcast. Depois não eram dicas nenhumas, não era um bocado treta, mas uma delas era conforto de som, ou seja, as pessoas quando estão a ouvir um podcast gostam que o som seja, o áudio seja confortável, e pronto, e tenho noção que mas não foi, pedimos
mas
desculpa.
Mas temos que procurar aqui melhores equipamentos e competências de edição. O nosso produtor está a trabalhar isso. Vai fazer formação.
Está fechado o tema?
Está fechado o tema.
Já decidiste em quem votar? Esta
não,
semana.
O voto é secreto.
Está bem, tá bem. Não te perguntei em quem é que vais votar.
Mas
pronto,
tu
já
és menino, és menino.
Já... Por acaso, li um artigo há pouco, estou a dizer, há minutos, no Público, que era sobre... A pergunta do artigo era, podem pessoas com opiniões ou visões políticas completamente diferentes estar juntas, serem um casal? Pronto, era toda uma análise... Obviamente que sim, não é? Mas até um certo ponto.
Mais
não é?
Ou menos.
Sim.
Por acaso também ouvi uma discussão sobre isso num outro podcast. Não era sobre o casal, quer dizer, acabava por ser também sobre o casal, mas era sobre amizades, ou seja, pessoas que tinham crenças mesmo diferentes, que se traduziam em opiniões políticas muito diferentes, e que em alguns níveis e alguns temas eram
cortantes,
não é?
Não é?
Em alguns temas eu percebo que seja.
Há coisas que são
crítico.
Literalmente fraturantes, não é?
Sim. Acho que no nosso caso não temos.
Também
temos,
acho que não.
Temas tão fraturantes.
E nós até
também não somos radicais em nenhum aspecto.
Sim, mas até somos, não somos, somos mais ou menos distantes em alguns temas, não é? Acho eu.
Mas conversamos.
Conversamos, sim. Aproximamos e respeitamos.
E eu sou mente, eu sou mente aberta.
Não, mas por acaso no mesmo artigo do Público falava lá de uma coisa que eu achei interessante, que é, imagina, casais que têm, em que cada um dos membros do casal tem posições muito diferentes, depois como é que fazem em relação a educar os filhos,
uhum,
ou a passar as mensagens aos filhos? E isto pode ser político, pode ser religioso, se bem que religião e política a linha é muito tênue.
Eu acho que, lá está, acho que não é assim tão simples os casais terem ideologias assim tão diferentes.
Sim, mas imagina, podem
acho que
ter,
é bem complexo, se for
podem
o
ter
caso.
Ideologias diferentes, podem acreditar em coisas completamente diferentes, e ainda assim, imagina, eu acho que educar uma criança não passa de maneira alguma, obviamente que passas sempre alguns dos teus valores para os teus filhos, não é?
Mas
não os deves evangelizar em relação a nada, não é? Nós já falámos sobre isso em relação à religião, não é? Por exemplo,
sim,
batizados e tudo isso, que nós acabamos por não fazer, pretendemos que a Madalena eventualmente escolha por ela, mas politicamente também, não é? Podemos partilhar a nossa opinião, mas nunca forçá-la a adotar a nossa maneira de ver. Só o nosso clube de futebol.
O nosso clube não é tão flexível. Nem eu, nem eu. Eu acho que tudo depende da forma como se abordam os temas. E lá está, eu acho que, por isso é que eu digo, eu acho que há temas que são fraturantes e que podem muito bem não funcionar em casal. Então, para ser um casal, acho que é importante ser capaz de conversar sobre os temas e ser capaz de não ter, ser capaz ou evitar ter opiniões super radicais sobre os temas, ou pelo menos que não sejam radicais para o mesmo lado, porque pode ser muito violento para uma criança ter que crescer com duas opiniões radicais diferentes, porque quando é radical pode se tornar quase agressivo, sabes? De
Claro.
quase ofender o outro lado, mesmo não ser ofender a pessoa, é ofender a outra visão.
Sim.
E para uma criança estar a crescer com esse, não é? Com esse quase dilema
Sim.
constante de que lado é que eu devo estar, é quase gostas mais da mãe ou do pai.
Até um certo
Porque
ponto.
até um certo
Porque
ponto, até
também
uma certa idade.
é importante ser confrontado com o debate de ideias, não é? Nem todas as pessoas concordam
Totalmente.
E a mãe e o pai não têm que concordar um com o outro em relação a tudo, não é?
Totalmente. Por isso é que eu digo, acho que há temas que isso é ok. Os temas em que nós podemos não concordar não podem ser temas fraturantes de... Sabes o que eu quero dizer? Sei lá. Agora...
Acho que podem ser fraturantes. Imagina, tendencialmente é melhor que não seja, mas acho que, imagina, nós podemos discordar de temas fraturantes desde que o nosso debate seja só isso, seja um debate.
Saudável.
Sim,
pacífico.
Seja saudável, que seja dentro dos limites do que é civilizado.
Certo.
Portanto, acho que é ok, e acho que é ok também as crianças perceberem, opá, mesmo pessoas que me são muito próximas e que é possível pessoas que discordam completamente em relação a um tema, gostarem muito uma da outra, serem casadas, serem amigas,
claro,
serem...
como é óbvio. Senão não havia casais em que um é do Porto e outro é do Benfica, não é?
Sim.
Olha, mas em relação a esse tema da política e crianças, queria partilhar aqui uma conversa muito gira que tivemos na semana passada com o nosso sobrinho, que tem 8 anos.
Sim.
9?
8.
8. E que é mesmo engraçado, porque tem-se interessado sobre este tema da política, os pais deram-lhe um livro, está atento aos debates, etc. E... Enfim, não é esse o ponto que eu queria chegar é o facto de nós termos tido uma conversa com ele, sem o minimizar por ser mais novo, por ser criança e por eventualmente poder não perceber alguma coisa. Eu acho que, tanto tu como eu, entramos na conversa dessa forma, em colocar-lhe questões e falar sobre temas, sei lá, sobre a habitação, sobre a escola, etc., que ele podia perceber ou identificar sobre o custo, como é que diz? O custo de vida. Não está-se bem, a soar bem, a falar sobre coisas que ele conseguiria perceber sem descomplexificar demasiado os temas, mas também sem complexificar, sem complicar. E acho que é uma coisa super gira por nós não o termos reduzido por ser criança.
Para mim, não querendo exagerar, essa conversa foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Estava mesmo muito orgulhoso dele e estava mesmo muito contente por vê-lo ali a trocar bolas. Tem uma coisa muito interessante que é, imagina, eu gosto do tema da política, eu gosto de falar, principalmente nesta altura em que fomos confrontados
com... Já toda a gente percebeu, tu já trouxeste para aí 15 vezes.
Não, mas principalmente nesta altura em que fomos confrontados com os debates, com os programas eleitorais, com tudo isso, e nem sempre arranjo companhia para conversar sobre isto. Porque existe muito, em Portugal há uma coisa que é, não se discute política. É tipo, política e futebol e religião não se fala.
Por causa disso, por causa dos temas fraturantes e das pessoas não se querem chatear.
É, sim.
Não é?
Mas acho que se devia falar, desde que se perceba que é só debate, é só uma discussão de ideias, está tudo bem. Então fiquei mesmo muito feliz por vê-lo ali a querer conversar comigo e a connosco e a falar das coisas, e claramente o tema da política e das eleições é uma coisa que lhe está a passar pela cabeça várias vezes. E fiquei muito contente com isso. Pensei hoje, também no seguimento dessa conversa que tivemos com ele e tudo isto, e no seguimento do artigo do Público, que é não só devemos fazer isso que tu estavas a dizer, que é tratar, e quando chegar a vez da Madalena, obviamente que ainda não agora, mas acho que também aos bocadinhos podemos ir introduzindo estes temas, ou seja, não infantilizar. Mas em relação a coisas do cotidiano, que ainda não são necessariamente relacionadas com política, mas são relacionadas com maneiras diferentes que eu e tu temos de ver o mundo, que às vezes influencia, pode de alguma forma influenciar a perspectiva da Madalena.
Vai influenciar.
Falo de, por exemplo, café.
Café.
Mas
é gostos.
Aqui está um tema fraturante.
Não é um tema fraturante. Eu
adoro café, é uma das minhas coisas preferidas no mundo. Tu detestas café.
Detesto.
A Madalena, quando eu estou a tomar café, vem à minha beira e diz café. Eu, sim. Cheira o café e diz black. Alguém lhe ensinou isto?
Eu não lhe ensinei. Ela viu.
Ela viu tal algumas vezes a dizer café black.
E eu sou uma grande inspiração para ela.
Sim.
É só isso.
Sim, mas acho que...
E não é só isso. Café. Não é suposto as crianças provarem café.
Certo.
Não. Isto é importante. No outro dia eu li que as crianças já devem ter contacto com café depois dos 12 anos. E é muito normal dar-se tipo
com o restinho. Objetivo? Com que objetivo?
Hã?
Com que objetivo é que...
Já li há muito tempo, não sei, mas tem a ver com ser estimulante, não sei, tem a ver com isso. E é muito normal as pessoas darem tipo o restinho do café e não sei o quê. Para mim, que não gosto de café, e sei que isto é uma opinião enviesada...
Se calhar porque não bebeste antes dos 12 anos.
E se calhar está certo. É isso, dar agora o sabor do café é só tipo estimular aqueles que tomem café antes de deverem tomar café. Tipo, não acrescenta.
O café.
Eu não.
Pronto, isso dos 12 anos, não sei.
Não sei se é 12 anos.
Também, admito que seja verdade. Admito que haja uma idade mínima ótima para se começar a beber café, mas há vários estudos que correlacionam o consumo de café com.
Coisas boas. Coisas boas, também há vários estudos que relacionam com coisas más.
Portanto, mas eu não... decido escolher os estudos que provam o meu ponto.
Pronto, eu decido escolher os outros e prefiro que não lhe des café a provar.
Sim, nesse sentido.
Portanto, por agora ela pode ser...
Sim, não nesse, tem sentido, que ser nesse sentido o ponto é mais dizer, Madalena, eu, mãe, não gosto de café, o pai gosta, e estamos num mundo em que há pessoas que gostam de café.
Certo, outros, certo. Não tanto
café bilhac.
Tens razão, não, nisso tens razão.
É uma boa analogia, metáfora, seja o que for, para a política, não é?
A café é black. ia dizer alguma coisa. Fugiu.
Pronto.
Não sei o que é. Foi-se.
Mais highlights desta semana?
Ai, não estava preparada para essa pergunta. Não sei porque é que não estava, não é? Porque fazemos sempre essa questão.
Sim, e esta semana aqui um ponto...
Um grande low light. Que é uma grande gastroenterite. Portanto, falámos disto no último episódio, que...
Que era hipocondria...
Calma. Que houve uma ameaça... A minha ameaça, não. Uma comunicação de que havia gastroenterite na turma da Madalena. E eu trouxe a possibilidade disso criar doenças psicológicas. Só que, passado 2 ou 3 dias, essa doença tornou-se muito física. Quando, às 8 da manhã, e agora vai ser muito física e muito visual, não podemos sair de casa e tivemos de dar banho à Madalena porque de repente a casa de banho toda
parecia um
estava amarela.
Um
pode
filme
só
do
isso.
Tarantino, só que amarelo. Em vez de sangue por todo lado era amarelo por todo lado.
Cocó. Pronto, coitadinha. Foi o pior episódio, é verdade. Depois também estivemos mais atentos e fomos. Foi tipo, ouvíamos a explosão e íamos logo controlar o dano.
Sim.
Mas pronto, ela sofreu um bocadinho, acabou por ficar em casa o resto da semana. E o pior é que também passou para nós. Para nós, quer dizer, para mim não passou muito.
Sim.
Foi muito leve, mas para
nunca
ti.
Nunca apanha destas coisas.
É, eu não gosto de dizer isso, porque o mais provável é para mim chegar 5 dias depois. Ainda não passaram.
Pois. Portanto, a minha apanhou-me a sério. E
melhorou e depois piorou.
Sim, os outros. Por acaso, nós, sexta-feira, tínhamos tirado férias, fomos os dois ao cinema.
Eu já não ia ao cinema há mais dois
pela
anos.
Pela primeira vez, depois da Madalena ter nascido, foi ótimo. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu não melhorei, mas eu estava tão entusiasmado com o facto de nós irmos ao cinema finalmente. Já tinha comprado os bilhetes para aí há uma semana.
Sim.
Que
me deixaste
não,
que
me permiti,
filme.
Não me permiti ficar doente, sabes? Foi dizer, não, eu vou
este
ao cinema.
Este dia vou estar bem. E sim. Depois vou ficar mal para compensar. E ficaste o fim de semana todo péssimo.
Sim. E ainda não estou ótimo. Estamos a gravar
segunda-feira.
Não estou ótimo.
Uma chatice. As melhoras. A Madalena, entretanto, melhorou e hoje está na escola.
Sim.
Que é o que importa também.
Sim, sim. Foram mais 3, 4 dias com ela em casa, bom para laços, para desenvolvimento. Ela, de facto, quando está em casa connosco, assim, mais próxima, passa a dizer algumas coisas novas e a...
Ou pelo menos nós assistimos.
Sim, ou pelo menos nós assistimos, é isso, sim.
Se calhar ela diz outras coisas na escola.
Ainda assim, também muitas birritas, não é? E muito...
Sim.
Ela, por exemplo, uma coisa que eu notei foi, ao fim de algum tempo em casa aqui fechada, também aborrecida, e percebo... Deixa de pedir pelas coisas, começa logo. O pedido dela já é a chorar e a fazer birra.
É, mas é depois de algum tempo estar em casa, sim, mas também é a partir de certa hora, porque ela nestes dias adormeceu mais cedo do que a hora da sexta habitual, acordou mais bem, enfim, mudou um bocadinho a rotina,
uhum.
Então eu acho que ela ficava bastante cansada bastante cedo.
Pois, é possível, sim.
Pronto, e nesse caso sofremos as consequências com algumas birras ao final do dia. Mas pronto, foi bom estar em casa. No domingo já saí um bocadinho com ela, tu ainda ficaste, fui ao supermercado e aproveitei para ir ao parque e arejar as ideias e ela gostou, mas estava mesmo vento frio, uhum. Portanto também não ficámos muito
depois
tempo.
Depois de este tempo assim...
É, e depois é isso, tipo, tem estado sol assim um pedacinho do dia, mas o resto está a chover ou assim um tempo meio cinzento que também não me dá vontade nenhuma de sair.
Pois.
O que é mau, não é? Nós
foi uma pena, tivemos ali
casa.
O leap day, o dia extra
do fim de semana.
Sim, e não deu para
aproveitar.
Vi um vídeo fantástico. Já tinha contado que eu tinha uma colega na escola que fazia anos no dia 29 de fevereiro.
Uhum.
Nós dizíamos que ela tinha tipo
4 anos,
2
é?
Anos. Uhum. Né? E vi um vídeo de uma concentração de pessoas que fazem anos no dia 29 de fevereiro e era assim, imagina, velhinhos a dizer que têm...
Eu tenho 16 anos.
Sim. Muito engraçado.
Olha, mudando radicalmente, eu tinha pensado numa coisa para nós conversarmos, que era, e pensei porque no outro dia, já não sei o que é que foi, mas vi-te a fazer qualquer coisa que me fez lembrar, que era coisas que os nossos pais nos fizeram em crianças...
Uhum.
E que nós na altura não gostávamos muito e que agora queremos fazer com os nossos filhos.
Certo, mas é coisas que nós queremos fazer porque achamos que está correto ou porque tendencialmente, naturalmente, também vemos-nos a fazer.
Porque tenho, acho que as duas coisas.
Eu tenho um
mas
exemplo
acho que uma
desses.
Está ligada à outra.
Há bocadinho estavas a falar, por exemplo, da conversa que nós tivemos com o nosso sobrinho sobre, uh-huh. Sobre política. E estava-me a lembrar de uma coisa que era, por exemplo, revelando aqui um bocadinho uma coisa bastante pessoal ou íntima da nossa família, que é, nós estávamos a ter essa conversa e o meu pai estava a dizer, oh, não, vocês estão a ser um bocado, porque lá está, nós estávamos a tratá-lo como, como um adulto completo, e o meu pai estava a dizer, oh, vocês estão a tratá-lo como... Ele não percebe, vocês estão a puxar demasiado, não sei o quê. E eu sei exatamente de onde é que isso vem por parte do meu pai, é 100% de uma perspectiva de proteção,
uhum,
ou seja,
claro.
Garantir que ele está bem, que ele não fica
desconfortável.
Sim.
Uhum. E ah, desculpa, só, o que eu ia dizer há bocado, um parênteses, era sobre essa conversa, era que o nosso sobrinho, mesmo quando estava desconfortável com a opinião que ele ia dar, ele deu.
Ele deu, sim.
Isso foi muito fixe.
Isso é ótimo, pronto.
É um processo, e é um processo para ele, eu acho.
Exatamente nesse sentido. Eu estava a dizer ao meu pai, olha pai, mas não precisas te preocupar com ele nesse sentido, porque no pior dos cenários ele vai dizer, não sei. E não há melhor sinal de confiança e do que uma pessoa dizer, olha, não sei, não sei o que é que estás a falar agora, por favor explica-me ou mais tarde vou perceber. Isso é o tipo de coisas que eu agora, imagina, mesmo dizendo isto ao meu pai e percebendo que está tudo bem em tratar as crianças, tipo, em não as infantilizar e tratá-las como adultos, já falamos aqui sobre isto também.
Não é tratá-las como adultos, é não as infantilizar.
Sim. Tendencialmente, eu às vezes também faço isso com a Madalena. Tipo, de overprotecting, não é? E pronto, há aí um exemplo de uma coisa que eu vejo os meus pais a fazer. Certamente que fizeram comigo também.
Mas não tens memória de fazerem contigo e tu não gostares.
Não tenho memória.
Era daí que tinha chegado a minha ideia, mas isso também é válido.
Sim, sim, sim. Mas lá está, ou seja, aqui estamos a falar de uma coisa que faziam, agora sei que não concordo totalmente, mas vejo-me a fazer também.
Sim, mas aí por acaso acho mesmo que é uma coisa que tens que consciencializar e procurar evitar. E não, eu não acho que seja uma coisa que nós fazemos muito com a Madalena, e tanto é que até acho que é uma das coisas que às vezes elogiam, não sei o momento dela e assim, acho que tem a ver com isso, mas... mas sim, gostava que não fizéssemos menos isso. Eu, hoje, por acaso, vi também um reel, que era de um podcast, em que era... A função da mãe não é fazer as tarefas... Mãe, pai, não é fazer as tarefas pelos filhos, não é protegê-lo não sei de quê, não é nananana... É dar-lhes as ferramentas para depois eles não precisarem mais da mãe.
Certo.
Não é? E acho que tem um bocadinho a ver com isso também, é óbvio. A Madalena nem 2 anos tem, é óbvio que vou fazer muita coisa por ela e etc. Mas quando ela mostra interesse em fazer, fazer barra participar, barra conversar, o que for no caso, eu acho mesmo, quando mostra interesse ou mostra capacidade, acho mesmo que devemos dar espaço e puxar por ela nesse sentido.
Sim, sem dúvida. É um bocado fatal, determinismo que essa do... A função é fazer com que ela seja preparada para um dia.
Sim, nenhuma coisa nem outra.
Sim, mas faz sentido.
Sim.
Mas quais são então as coisas que tu...
Olha, a coisa que me fez pensar neste tema...
Recordando coisas que os nossos pais faziam, que nós não gostávamos, mas agora queremos fazer igual.
Sim. O que me fez pensar neste tema, não é nada tão profundo como o que tu partilhaste.
Okay.
É muito prático. E eu acho que eu posso ter mais situações destas práticas do dia-a-dia porque eu sou a primeira filha. E, portanto, é natural que eu tenha passado mais por essas coisas de não e não sei o quê. Não é coitadinha, está tudo bem. Mas tu és segundo filho com uma diferença grande da tua irmã. Portanto, podes ser mais... acho que foste mais protegido, mas também já vieste numa fase mais... não sei, livre nesse aspecto.
Ok.
Mas, o que é que me fez lembrar disto?
Ok, quer dizer isso no sentido em que, por exemplo, tipicamente os pais, quando têm o primeiro filho, podem não ter condições tão boas para lhe dar como quando têm um segundo.
Não obrigatoriamente, mas acho que nem é por aí. Até porque a diferença entre mim e o meu irmão é muito diferente da tua. Acho que não vale a pena comparar.
Mas então em que sentido é que um segundo filho é mais protegido do que um primeiro?
Porque o primeiro já foi abrir o caminho e já testou terrenos que os pais não conheciam e possivelmente as regras podem ser diferentes. Sim. E provavelmente mais abertas, mais flexíveis em muitos aspectos.
Ok, percebo onde é que queres chegar. Se bem que também, e isso até é uma caricatura, que é... No primeiro filho tudo é muito cuidadoso e
pois é, isso,
que
é isso.
Com o segundo filho já é tipo, opa, que se lixe.
Por isso mesmo, há menos regras, há menos imposições, há menos coisas que tu não gostas,
okay.
Entre aspas.
Tá bem, ok.
Certo? Pode ter consequências diferentes, mas acho que era por aí. Pronto, então o que é que me fez lembrar? Foi a questão dos refrigerantes. Que é, enquanto eu cresci, eu não sei se era uma regra formal, mas é a ideia que eu tenho sempre, que é, vamos almoçar fora, vamos jantar fora. A maior parte das vezes bebia água, mas quando bebia, tipo, um iced tea, uma Coca-Cola, um sumo, o que fosse, eu só podia pedir um. Eu não sei, tipo, eu nunca pedia dois. Eu só pedia um. Então, isso obrigava-me a gerir a quantidade que eu tinha, imagina, daquela lata, para só pedir um. Portanto, se eu tivesse sede, bebia água.
Certo.
E o iced tea era tipo a coisa boa que acompanhava o almoço. Pronto, e é isso. E isso fez-me pensar que...
Mas ficavas triste com isso?
Às vezes ficava um bocado frustrada, ou quando via pessoas à minha volta que pediam 17 bebidas e não sei o quê.
Não fazias aquele truque de pedir com gelo e depois deixar o gelo derreter, porque assim dava quase outra bebida?
Também, também. Sim, fazer render, misturar água, tudo. Tinha os meus truques. Mas tipo, é isso, bebia água para tirar a sede e o iced tea não era para tirar a sede.
Sim, mas de facto isso está
e
certo.
E acho que faz sentido.
Está completamente certo e é daquelas coisas que eu percebo que para uma criança é mesmo difícil de perceber.
My point exactly, ou seja, eu não gostava dessa regra, entre aspas, não gostava de ter essa limitação, mas como adulta e como mãe, isso faz todo sentido, claro. Tanto em termos financeiros, como em termos de saúde, como em termos de gestão de recursos,
gestão dos impulsos, não é?
Exatamente. Certo.
Claro que sim.
Faz todo sentido, ou seja, é daquelas coisas que, se eu gostei que me fizessem, pá, não, preferia ter uma garrafa à disposição.
Sim, mas o balanço é obviamente positivo,
mas é obviamente,
não é?
Que faz sentido, claro. E que eu quero repetir. Portanto, foi o que me fez pensar neste tema. E acho que, por exemplo, esta regra tu nunca tiveste.
Não.
E às vezes faz-me confusão até.
Sim, se bem que contigo, agora quase 9 anos...
Eu estou a impor já em ti.
Quase 9 anos depois, já também já quase que tenho essa norma interna. Que é nunca pedir mais do que uma vida. E até, por exemplo, dividirmos muitas vezes.
Sim, opa, mas uma vez não são... Atenção, uma vez não são vezes e acho que nem se aplica a todas as situações, etc. Mas é daquelas coisas, com crianças em particular, que eu acho importante de...
100%
é um
acordo.
Limite que eu acho importante colocar.
100% de acordo.
Pronto, foi uma das coisas. Outra coisa, que acho que é mais ou menos óbvia, é... Tipo, ir às compras, nem que fosse ao supermercado, e eu pedia sempre alguma coisa. E estava sempre a ouvir não.
Só porque estavas lá, não? Só sempre. Porque estavas no supermercado.
Só porque estava. Eu queria tudo. No supermercado ou numa loja ou o que fosse, eu queria tudo. E estava sempre a ouvir não. É óbvio que eu vou fazer a mesma coisa.
Sim, mas é curioso que eu acho que isso não te passou ainda.
Não me passou de sempre a pedir tudo. Pois é.
Porque imagina.
Eu quero coisas.
Se eu disser, olha, vou ao supermercado. Mas só vou buscar pão. Nós só precisamos de pão.
É um desperdício de viagem.
E tu dizes, sim, ok, vou-te só mandar uma listinha com uma ou duas coisas. Ok, está bem. E depois vou ver a lista e são tipo 15 coisas.
Houve uma vez que disseste, vou à Mercadona. E eu fui, tipo, a sites. Ver vídeos do YouTube.
Melhores coisas do Mercadona. Pá.
Sim. Foi tipo...
Não preciso de nada, mas o que é que me apetece?
Não, não foi o que me apetece, foi... Eu tenho que aproveitar esta viagem. Nós não vamos ao Mercadona assim tantas vezes. Então eu quero garantir que ele traz coisas do Mercadona que são úteis e que eu me posso estar a esquecer.
Certo.
Se eu não tiver, tipo, uma inspiração externa.
Uhum.
Tipo, imagina, eu gosto dos 300 do Mercadona. Ok, isso já estava. Mas há mais coisas que podia dar jeito e que eu prefiro do Mercadona. Então eu fui fazer pesquisa para tu comprares e depois tu não foste ao Mercadona. E eu fiquei mesmo triste.
Mas olha, eu aí, em relação a esse tema em específico, acho que há uma coisa que é fixe fazer-se, que é envolver as crianças no processo da criação da lista de compras.
Ok.
Ou seja, o que é que nós precisamos para casa? Como é que nós fazemos essa decisão? E trazer a criança para isso, ou seja, como é que nós planeamos as refeições, como é que nós planeamos, por exemplo, o nosso orçamento para as compras do supermercado, e o mais cedo possível trazê-la para essa discussão, que é para ela perceber, imagina, quando está no supermercado, eu agora tenho ido com a Madalena, já fui uma ou duas vezes com a Madalena sozinha ao supermercado, a estratégia é uma e só uma nesta fase, não há hipótese, é ir a
pão.
Entrar na parte do pão, pegar num pão, dar-lhe o pão, ok? E fazer as compras.
E idealmente tê-la no banquinho do carrinho.
Sim.
Sabes que eu, esta vez que fui no fim de semana com ela, fui buscar o pão no início e só lhe dei o pão na caixa.
Sim. Mas...
Ou seja, envolvia no processo das compras todas. Tipo, ela punha no carrinho.
Sim, mas isso acho... Certo, ok. Pronto, acho que podemos começar já a fazer isso, mas eventualmente, por exemplo, ela ter a sua própria lista de compras. E...
Quando tiver aqueles carrinhos pequeninos.
Sim, mas imagina, ela tem 3 artigos que tem que pôr. Podem ser coisas dela, por exemplo. Pode
sim,
ser
sim,
o leite,
sim. E pedir ajuda para ir levando buscar lá acima.
Sim.
Sim, eu acho isso giro. E outra coisa que também é importante nesta lista de coisas que não gostávamos que fizessem e queremos passar, que também já passei para ti, olhar para as etiquetas dos preços. Porque imagina, aquela coisa de olhar para o preço por quilo em vez de olhar só para o preço unitário, etc. também...
Sim, eu tenho uma coisa que é, isso acontece em relação aos preços e em relação a cozinhar, por exemplo. Eu faço as coisas muito ao olho, mas tenho sempre uma noção do geral.
Sim, sim.
Imagina, eu posso não saber ao certo quanto é que custa os iogurtes, mas sei que o nosso total naquele momento está na ordem, tipo, de X, ok?
Sim,
e
sim.
A margem de erro nunca é muito grande. Portanto, eu tenho muito isso do a olho e tipicamente funciona. Mas percebo o teu ponto e tenho tentado fazer um bocadinho... Mas agora, também tu és aquele tipo de pessoa que... se for preciso, voltas da caixa do supermercado até à ponta mais longínqua do supermercado para trocar o iogurte que custa 1,20€ por outro que custa 1,17€.
Por 3 cêntimos não, mas também, imagina, eu sou o tipo de pessoa que quando vê 1,99€ arredonda para 2 e tu és o tipo de pessoa que quando vê 1,99€ arredonda para 1. 1,99€ estou a exagerar, mas tipo 1,29€. Eu arredondo para 1,30€, tu arredondas para 1,20€.
Certo. 1,29€ até sou capaz de arredondar para 1.
Certo, sim, certo, sim, exato.
Sim, sem dúvida, sim.
Pronto, e é isso, eu arredondo para cima. Ou seja, nessas coisas acho que faz mais sentido a minha perspectiva.
Sim. Ok, então
O meu ponto é chato fazer estas contas, chato olhar para os preços desta forma, mas importante.
Sim.
E lá está, e se nós estamos a falar de envolver os nossos filhos neste processo, e o processo da lista de compras. Não pode passar só por fazer a lista, tem que passar também por fazer a conta e perceber se aquele valor é razoável, claro, se não, claro. O que é prioritário, etc.
Sim, sim. E até porque um dia podem ser candidatos a deputados ou primeiros-ministros e
tem que saber fazer contas.
Tem que saber fazer a responder àquela pergunta que fazem muitas vezes na televisão, que é quanto é que custa um pacote de arroz.
Exato. Já e para isso tem que estar atentos. E não podem arredondar para baixo.
Pois. Certo.
Cai mal. Pronto, e aí sim, portanto, envolvê-las nesse processo todo envolve também elas saberem olhar para os preços e estarem atentas aos preços e não olharem apenas para o preço e se tem desconto e não sei o quê, mas olharem para o preço por quilo e ver se compensa mais. E acho que é daquelas coisas que é chato, não é? Enquanto criança, voltares para trás para comprar não sei o quê, ou trocares pela marca branca,
sim, sim.
Se tiver que ser
em alguns casos. Mas perceberem o conceito tipo do dinheiro
e lá está, e ainda não se aprende isso na escola, portanto vamos ter
e
que ser
nós. E eu estou... pessoalmente mortinho por poder introduzi-la ao mundo dos cupões, porque eu sou tipo Kim, qual é que era? Não é a Kim, é outra
que coleciona cupões? Das Kardashians?
Sim.
Ai,
Courtney,
não sei.
Courtney que é
Coupon. Havia uma série,
sabias,
pai,
não sabia isto.
Não, não, mas não me surpreende, mas havia uma série, pai, no TLC que era sobre cupões, ou seja, eram pessoas que colecionavam milhares de cupões e depois iam ao supermercado, tipo, para não gastar um cêntimo com o carrinho cheio.
Sim, eu sou viciado em cupões, poucas coisas me entusiasmam mais na vida do que conseguir fazer grande combo de cupões no Cartão Continente.
Sim.
Portanto, acho que também é uma boa coisa para introduzir.
E vives as coleções dos selos, acho que ela também vai gostar.
Sim, sim. Bom.
Pronto, olha. Não me lembro de mais, talvez traga mais para a semana, se me lembrar entretanto.
Para a
temas
semana.
Destes. Para a semana.
Voltamos com...
resultados das eleições, resultados finalmente. Das eleições, última isso. Vez.
Boa. E com toda a análise do nosso painel de especialistas.
Isso não promete.
Sim. Se calhar abrimos um Patreon para comprar microfones novos.
Olha, olha.
Se alguém nos quiser ajudar com microfones novos, vamos abrir isso. Ninguém disse podcast@gmail.com para...
microfones novos.
Ou insultos, ou... apelos a voto
ou regras impostas pelos vossos pais que vos deixaram traumatizados,
sim.
Podem partilhar,
sim,
vamos gostar muito de ler e se vocês quiserem partilhar também com o mundo
isso. E no Instagram, ninguém disse podcast
Instagram
e vemos para a semana.
Beijinhos.
Bye.